Hoje é um dia muito importante, um dia muito significativo, tanto para mim como para a minha família e para o maravilhoso povo cabo-verdiano, para os cabo-verdianos, tanto residentes como da diáspora. Não é todos os dias que temos a oportunidade de nos encontrar com o Santo Padre, portanto, para nós é um marco indelével no nosso percurso de vida. A apresentação das cartas credenciais marca o início formal do exercício dessas novas funções, portanto, por acumulação com as atuais funções que desempenho enquanto Ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território. Portanto, continuarei residente em Cabo Verde. E nisso há sempre o desafio de ser mais metódico, gerir melhor o tempo, mas estou ciente de que um cargo não irá afetar o exercício do outro. Haverá muita complementariedade, porque no exercício do cargo de embaixador, muita motivação, muitas ideias vão surgir, até que me vão ajudar, que me irão certamente ajudar no desempenho das minhas funções como membro do governo.
No discurso que o Papa dirigiu a esse novo grupo de embaixadores esta manhã, incluindo o nosso embaixador aqui de Cabo Verde, ele falou da questão do tráfico de seres humanos, que definiu um crime contra a humanidade e pediu a união de esforços para acabar com isso. Quer comentar este discurso? É qualquer coisa que diz respeito a Cabo Verde diretamente e, eventualmente, que contributo é que o Estado cabo-verdiano pode dar para pôr fim, como deseja o Santo Padre, a este crime contra a humanidade?
O Estado de Cabo Verde partilha inteiramente das preocupações expressas pelo Santo Padre. O tráfico de seres humanos é uma, eu diria, uma catástrofe, entre aspas. Precisamos nos levantar, todas as nações precisam tomar consciência desse fenómeno e precisamos unir forças para enfrentar com firmeza e combater esse mal que prevalece, infelizmente, nas sociedades de hoje. Nós, no que concerne, portanto, no que diz respeito aos cabo-verdianos, vamos estar atentos, sabendo que o Santo Padre, que de resto fez dessa questão o ponto essencial da sua comunicação, do seu discurso, a todos os 17 embaixadores que hoje tiveram a oportunidade de apresentar cartas credenciais, quer dizer que precisamos, de facto, aumentar o nosso grau de alerta em relação a esse fenómeno e juntar forças para o combater com toda a energia possível.
Mas Cabo Verde, esse problema é sentido de algum modo em Cabo Verde? Há notícias disso? A população está de algum modo afetada por isso?
Sabe que Cabo Verde é um país ilhéu, temos várias ilhas e temos uma 11ª ilha que é a diáspora, portanto somos uma nação global, diasporizada. Há uma circulação intensa de pessoas a partir de Cabo Verde, em direção a Cabo Verde. Mas nós vamos agora trabalhar essa questão com mais vagar. Eu não tenho dados concretos sobre esse fenómeno em si, em Cabo Verde. Mas Cabo Verde, em todo caso, sendo um país muito pequeno, o que poderá estar a acontecer do nosso lado, pouco impacto poderá ter a nível internacional. Mas por mais pequeno que seja, mesmo que se trate de uma única pessoa, esse fenómeno deve preocupar-nos a todos e nós em Cabo Verde vamos estar mais alerta. Irei certamente partilhar essa preocupação com os demais membros do governo, com todas as autoridades do país, os deputados, o senhor Presidente da República, para ver se juntamente poderemos reforçar o nível de alerta sobre esse fenómeno, combatendo-o com a máxima energia possível.
Costuma-se dizer que esta é uma nova escravatura, por um lado, chamando a atenção para a gravidade disso, mas por outro lado, quase esquecendo aquela outra escravatura que Cabo Verde bem conhece, porque está na origem da sua população. Isto quer dizer que um povo como o povo cabo-verdiano sente-se de algum modo mais envolvido no combate a esse novo tráfico?
Isso quer dizer que temos razões de sobras, razões, portanto, reforçadas para aumentarmos o grau de alerta do país sobre esse fenómeno, mobilizar todas as energias possíveis e levar de vencido esse desafio, esse mal. Nós, pela nossa história, pelo nosso percurso de vida, pela nossa trajetória como povo, como nação, temos, portanto, motivos que nos obrigam a encarar com mais firmeza esse fenómeno, por mais ínfimo que isso possa ser em Cabo Verde.
Senhor embaixador assume esta missão de representar Cabo Verde junto da Santa Sé, poucos meses depois de Cabo Verde ter assinado com a Santa Sé um acordo de cooperação bilateral em vários domínios. Portanto, Isto significa alguma coisa para a sua missão, algum desafio particular, algum aspecto que terá de ter em conta no imediato ou, enfim, ao longo desta sua missão que hoje assume de forma oficial?
O acordo que foi assinado na Cidade da Praia no dia 10 de junho de 2013, depois foi aprovado pela Assembleia Nacional na sessão de outubro, está a fazer um percurso de ratificação normal, deve estar a ser publicado no Boletim Oficial ainda nesta semana. Depois, esse acordo será ratificado pelo Chefe de Estado, Sua Excelência o Presidente Jorge Carlos Fonseca, e logo a seguir pensamos organizar um ato simbólico aqui na cidade do Vaticano para marcar a entrada em vigor do acordo. Isso facilita, de certa forma, o trabalho do embaixador, porque de imediato será reunir as condições para o início da implementação do acordo. Mas no caso de Cabo Verde, o acordo só vem reduzir a escrito o que tem acontecido ao longo de vários anos. Mesmo desse ponto de vista, no caso concreto da Santa Sé, as relações têm sido as melhores possíveis. Que eu saiba, não há problemas de maior a serem debelados, mas de qualquer maneira nós avançaremos com uma agenda intensa de trabalho, recebendo sempre orientações das autoridades do país e avançando, portanto, com as preocupações que do lado da Santa Sé me serão partilhadas.
Ainda no domínio, digamos, das religiões, que é algo que toca de perto a missão que acaba de assumir, sabemos que Cabo Verde é um país tradicionalmente católico, cristão, mas nos últimos anos temos também a presença de outras religiões. Isto representa, a seu ver, uma riqueza para o país ou uma preocupação?
A cultura da tolerância é algo que precisamos trabalhar também com muita força. Cabo Verde é um estado laico. Naturalmente, todas as confissões religiosas vivem em harmonia, mas não devemos esquecer que Cabo Verde nasceu cristão, cresceu cristão, tornou-se independente nessa condição. Em 1975, proclamamos um estado laico. Mas a realidade é que cerca de 90% dos cabo-verdianos são cristãos. É uma realidade. Neste momento, a comunidade muçulmana representa cerca de 7%, já é relativamente expressiva. Mas, de qualquer maneira, há sã convivência entre as confissões religiosas. E o embaixador representa todos os cabo-verdianos, de todas as confissões religiosas. E, naturalmente, que vou dar o meu máximo para contribuir para o reforço da harmonia entre as várias confissões religiosas, sabendo naturalmente o papel que cada um tem desempenhado, ou que cada uma confissão religiosa tem desempenhado ao longo de toda a história de Cabo Verde. É com esse espírito de tolerância, de abertura, de muita paciência, vamos fomentar o diálogo possível. Portanto, é com esse espírito que dou início agora às minhas funções.
Falemos agora da outra função que tem em Cabo Verde, portanto, Ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território. Sabemos que Cabo Verde é um país, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, em grande expansão urbanística. É um país do Sahel, portanto, muito delicado do ponto de vista ambiental, se calhar até mais do que noutros países. Quando assumiu esse ministério, disse que ia dar continuidade ao trabalho que a sua antecessora tinha feito e também arranjar novos meios e inovar. A um ano e meio da tomada de posse nesse ministério, quer-nos fazer o ponto da situação, onde está com este seu trabalho?
Eu tenho alguma dificuldade em falar da minha pessoa, do meu trabalho em concreto, mas eu prometi dar continuidade, em primeiro lugar, ao excelente trabalho que estava a ser feito no ministério. Mas competirá agora aos cabo-verdianos dizer se efetivamente tenho podido fazer isso ou não. Do meu lado estou tranquilo, é um ministério jovem, com uma equipa jovem, muito brilhante, muito empenhada, e temos podido, modesta parte, temos podido responder às grandes preocupações e aos grandes compromissos que assumimos a nível do ministério. Novas coisas surgem na continuidade. Tanto do lado do ambiente, como do lado da habitação. Como sabe, na habitação temos o programa Casa para Todos. Estamos a construir cerca de 8.500 novas habitações em todo o país para reduzirmos o déficit habitacional na ordem de 20%. Portanto, é um programa estruturante, muito significativo, com um forte pendor social. O programa está a decorrer normalmente, sem sobressaltos. Do ponto de vista do urbanismo, de uma forma geral, todos os municípios estão envolvidos numa frente de ampla de requalificação urbana. O governo elevou a categoria de cidades, todas as sedes dos municípios. Neste momento, de repente, Cabo Verde passou a ter 24 cidades, mas sabemos que em muitas delas o problema do urbanismo é muito sério, a requalificação urbana. Do ponto de vista do ordenamento do território, adotamos os principais instrumentos que um país precisa para fazer o planeamento urbanístico de forma correta. Já temos a Diretiva Nacional de Ordenamento do Território, os esquemas regionais, há os planos diretores municipais. Portanto, pouco a pouco, estamos neste momento a nível dos planos de detalhe. Isso para dizer que o trabalho é amplo, o dinamismo continua, depende muito também do trabalho da equipa do Ministério e estou tranquilo no exercício dessas funções. São funções de coordenação política, das orientações políticas para a implementação do programa do governo. Queremos ter em Cabo Verde oportunidades para todos, oportunidades partilhadas, portanto, por todos. É nessa ótica que trabalhamos.
Os meios de que precisa estão a chegar? Está otimista também neste aspecto?
Cabo Verde não tem, como diz uma bonita canção cabo-verdiana, Cabo Verde não tem ouro, não tem diamante, não tem petróleo, mas temos a paz de Deus. Temos, portanto, a nossa Morabeza e com isso vamos inventando vias e meios. Nesse desafio de inventar vias e meios que temos estado a trabalhar. Naturalmente que a nossa vontade de fazer é sempre maior do que a disponibilidade de meios, a disponibilidade de recursos. Mas isso não nos desanima. Antes, pelo contrário, ganhamos cada vez mais motivação. Que em Cabo Verde temos que inovar, estar a inovar sempre, tentar fazer muito com pouco. É um grande desafio, mas continuamos empenhados nesse trabalho.
E nesse plano habitacional, disse que, portanto, com esse grande número de casas que estão a construir, vai-se dar resposta um pouco à necessidade de habitação no país, mas é qualquer coisa que fica muito em baixo em relação às necessidades, ou qual é a situação da necessidade de habitação em Cabo Verde?
Estamos a trabalhar várias vertentes. No que diz respeito ao déficit habitacional básico, quer dizer, novas habitações, vamos reduzir esse déficit na ordem de 20%. Mas há outro grande problema, que é o déficit qualitativo, quer dizer, casas que precisam ser reparadas, há muitos tetos a cair, há necessidade, portanto, de uma intervenção forte na vertente da reabilitação. Estamos também com uma frente mais discreta, mas muito intensa, em parceria com os municípios, com as ONGs e com vários parceiros outros, para ver se contribuímos para ajudar as famílias que têm menos rendimentos a também resolver esse problema. Nós, a nossa maior intenção, a nossa pretensão é fazer com que os cabo-verdianos tenham mais rendimentos e com esses rendimentos cada família esteja em condições de reparar a sua própria casa. Daí todo o programa de investimentos está em curso, as barragens estamos a construir, a mobilizar água para a agricultura, as famílias que depois terão rendimentos a partir da agricultura não terão necessidade da ajuda do Estado para resolver o problema da reabilitação, estarão em condições de fazer isso elas mesmas. Portanto, é nessa ótica que trabalhamos, sem espírito, sem motivação paternalista, fazemos o que é possível fazer e na hora que os meios permitirem que essas ações sejam feitas.
Sabemos que foi seminarista no passado, a missão que agora assume como embaixador de Cabo Verde junto da Santa Sé coroa de algum modo um sonho guardado em algum lado, no subconsciente ou assim, por assim dizer?
Eu devo dizer que estas novas funções representam para mim um motivo de muita honra. estou perante um desafio que me dignifica, que dignifica a minha família. Eu nasci numa família católica, cresci numa família católica, frequentei, fiz a primeira classe no Centro Paroquial São Lourenço dos Órgãos, depois estive 5 anos no seminário, mas eu não sei se isso terá ou não contado para a escolha, para o convite que me foi feito. Eu recebi um convite muito honroso e, como sempre, estou disponível para ajudar o meu país lá onde eu possa ser útil, aceitei sem problemas. Mas eu diria que, sendo católico e tendo o percurso que tenho na minha relação com a Igreja, isso certamente irá facilitar. Mas, de novo, digo, o embaixador é o embaixador de todos os cabo-verdianos, católicos, não católicos. É também nessa perspectiva que vou trabalhar, para não confundir as duas coisas. Uma coisa é a pessoa do embaixador, eu sou católico, uma outra coisa é o embaixador que representa o Estado, que é um Estado laico.
De qualquer maneira, não é o único ex-seminarista, digamos assim, a ter funções no governo cabo-verdiano, atual ou no passado. Sabemos que noutros países, se falarmos dos PALOP, sabemos que em Angola há muitos ex-seminaristas que estão no governo também. E, por outro lado, ouço sempre falar, é preciso que a elite africana se responsabilize, que ajude seriamente no desenvolvimento da África, etc. Acha que ter passado pelo seminário representa, de algum modo, uma mais-valia nessa missão de elite, de membro do governo, do Estado, no desenvolvimento, no caso concreto, de Cabo Verde, mas da África, falando do nosso continente?
Responder a essa pergunta obrigar-me-ia a falar da minha pessoa. Eu não estou a tentar fugir a esse aspecto, mas no caso concreto de Cabo Verde, o seminário diocesano de São José e os demais seminários que Cabo Verde já teve, deram uma contribuição indelével na formação de muitos homens de boa vontade que têm desempenhado ou estão a desempenhar funções muito importantes a nível do país, tanto em Cabo Verde como fora de Cabo Verde, por todo o mundo. Eu acho que é indiscutível o trabalho, digamos, o peso do trabalho do seminário na formação da personalidade desses então jovens que passaram por essa magnífica casa. Eu tenho do seminário gratas recordações e sou eternamente grato pela solidez da formação que eu recebi do seminário, pela partilha, e naturalmente que isso me ajuda no exercício de todas as funções, não só estas agora a nível do ministério ou a nível agora como embaixador, mas em todos os momentos da minha vida. Desde que passei pelo seminário, há traços que são indeléveis.
Tem desempenhado muitas funções, desde chefe da Casa Civil em Cabo Verde, funções de caráter internacional, e entre essas foi conselheiro de programas de saúde sexual reprodutiva da Federação Internacional de Planeamento Familiar. Hoje ouve-se cada vez mais falar nesta temática, que está também, de certo modo, relacionado com a chamada política de género, qualquer coisa que preocupa muito, e a Igreja hoje em dia, porque vê-se isso como qualquer coisa que comporta um atentado à família tradicional católica, que é um casamento entre um homem e uma mulher, na complementaridade, etc. Qual é a sua opinião sobre a questão da política de género? Pensa que é uma ameaça à família tradicional cristã?
O Estado de Cabo Verde tem encarado a questão do género com muita frontalidade. Nós, desde muito cedo, o governo adotou políticas bem claras e bem frontais de promoção da igualdade e equidade do género. Nós, há instituições públicas que trabalham nessa direção, e a aprovação e entrada em vigor há bem poucos anos de uma lei da violência baseada no género veio dar uma contribuição ainda maior nessa questão da igualdade e equidade de género. Nós, do meu ponto de vista, eu acho que é esse o caminho, porque não devemos correr o risco de diferenciar as pessoas ou os seres humanos com base no sexo, diferenciar ou discriminar ou menosprezar. Estamos nesse desafio de promover a igualdade e a equidade de género. Como conselheiro de programas da Federação Internacional para o Planeamento Familiar, tive a oportunidade, durante 5 anos, de promover programas que trabalham nessa direção, com essa visão, em todos os países lusófonos em África. Inicialmente com base em Lomé, no Togo, depois em Nairobi, no Quênia. Aprendi muito. Há muitos equívocos à volta do trabalho dessa federação, mas lá, forte na minha fé cristã e na minha formação e cultura cristã, católica, nós demos a nossa contribuição e deixamos bons amigos. O trabalho continua. Há outros timoneiros neste momento, mas há um empenho grande de promover a igualdade e a equidade do género a nível da Federação Internacional para o Planeamento Familiar.
Quer dar um exemplo desses equívocos que diz que há em volta desta questão?
Por exemplo, quando se fala de planeamento familiar, normalmente as pessoas dizem, bom, planeamento familiar é não ter filhos. Antes, pelo contrário, planeamento familiar é gerir bem a família, é ter o número de filhos que a família deseja ter, é fazer o equilíbrio entre os recursos que a família dispõe e o peso orçamental, que fazer crescer uma família na dignidade exige. Portanto, nós trabalhamos com um espírito muito aberto, numa base clara de tolerância. Fizemos passar a nossa mensagem, encontramos nessa federação linhas orientadoras de ação muito, muito proativas, muito interessantes, e damos graças a Deus pelos resultados que temos conseguido.
Não são duas coisas que a visão cristã e a visão, digamos, das Nações Unidas nisso internacional não caminham de forma divergente nessa política, porque é a sensação que se tem fora, não é? Quase que não se encontram essas duas visões.
Não necessariamente, porque estamos a falar de uma área de direitos. Direitos, respeitamos a opção que cada pessoa faz na condução da sua vida. Naturalmente que temos o desafio de fornecer as informações técnicas com a maior objetividade possível para que as pessoas estejam em condições de decidirem por elas mesmas. É uma opção, quer dizer, eu não posso obrigar uma pessoa a seguir uma determinada visão ou ter uma determinada ação contra a vontade própria dessa pessoa, sabendo, tendo as informações sobre os seus direitos. Partindo desse ponto de vista, estamos a falar de direitos aqui, respeitamos as opções das pessoas e fornecemos as informações e os meios, portanto, necessários para o exercício dos seus direitos. É uma opção um bocado difícil, mas durante os 5 anos que trabalhei nessa federação, eu me dei muito bem, senti-me muito bem no trabalho que fizemos, ciente das minhas origens, da minha cultura, da minha personalidade e das minhas convicções cristãs, que são fortes.
E deram frutos?
Acho que sim. Mas seria melhor que outras pessoas se pronunciassem sobre isso.
Excelência, agradeço-lhe imenso e não sei se há algo mais que se lhe oferece dizer neste momento, neste primeiro contacto com os nossos ouvintes dos Palop, através aqui dos microfones da Rádio Vaticano. Portanto, tem a palavra.
Queria agradecer a força que a minha família me tem dado, os meus concidadãos, os patrícios, tanto em Cabo Verde como fora. Prometo dar o máximo de mim mesmo para desempenhar com elevação, com dignidade, com muita fineza essas novas funções, reforçando, portanto, contribuindo para o reforço das relações entre Cabo Verde e a Santa Sé, promovendo o bem, fazendo o bem, praticando o bem sempre, sem olhar a quem. É essa motivação que eu tenho neste momento, neste dia maravilhoso para mim e para a minha família. Vou continuar a trabalhar nessa linha. Agradeço imenso à Rádio Vaticano pela oportunidade que me oferece. Estarei sempre disponível, se acharem necessário, porque estarei a visitar a cidade do Vaticano com muita frequência a partir de agora. Muito obrigado.
Estamos com as suas palavras. Muito obrigada.
Obrigado.
E bom trabalho.
Muito obrigado.
Festas felizes também.
Igualmente. Feliz Natal. Próspero Ano Novo. Obrigado.
Obrigado. Igualmente.